Senhor presidente, senhores senadores, a senadora Gleisi Hoffmann, que agora há pouco usou essa tribuna, esforçou-se ao máximo, como quem procura uma agulha num palheiro, para localizar boas notícias a respeito da situação da economia e da política brasileira. Eu, longe de mim, subestimar o desempenho da agricultura brasileira, pelo contrário, é a agricultura brasileira quem está segurando ainda a economia brasileira, que está impedindo que nós mergulhemos numa profundíssima recessão mais grave do que a paralisia que estamos vivendo hoje, a retração e a depressão que estamos vivendo hoje. Mas eu insisto em dizer que esse esforço se deve, sobretudo, ao empreendedorismo, à coragem dos agricultores, da pequena agricultura e da grande agricultura. A grande agricultura brasileira, a agricultura capitalista, que foi erigida pelo PT, por setores amplos do PT e de seus acólitos, entre os quais o MST, como inimigo número um da humanidade. Apesar disso tudo, apesar do descalabro e da tragédia da nossa infraestrutura, quem sustenta ainda índices razoáveis da economia brasileira, quem provê alimentos para o nosso povo, quem sustenta uma balança comercial profundamente combalida, como ainda há pouco demonstrou o senador Ataídes da Oliveira, é efetivamente a nossa agroindústria. Agora, eu queria voltar à questão política propriamente dita. A tese de que a oposição busca um golpe é simplesmente uma fantasia, é uma forma escapista dos governistas não se defrontarem aos problemas reais que o governo da presidente Dilma está enfrentando. E problemas, sinceramente, meu caro presidente, não foram criados pela oposição. Foi a própria presidente Dilma e seu antecessor Lula que cavaram o buraco onde eles estão metidos. Foram as ações de irresponsabilidade fiscal, de frenesi de gastos para ganhar as eleições, turbinando programas sociais, como esses agora há pouco mencionados pelo senador Ataídes, acima das possibilidades de sustentação pelo erário público, tendo para, de alguma forma, legitimar esses gastos, que recorrer às chamadas pedaladas fiscais. Quem fez isso foi a presidente Dilma. E, ao fazer isso, ela se colocou sob o crivo, o escrutínio de duas instituições: o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral. São instituições da República. Nós fomos bater, sim, às portas do Tribunal Superior Eleitoral, não para pedir recontagem. Nós fomos ao Tribunal Superior Eleitoral, em primeiro lugar, para pedir uma auditoria no sistema de voto eletrônico, que foi muito questionado por inúmeros brasileiros e que continua sendo questionado até hoje, apesar de eu, Aloysio Nunes Ferreira, considerar que é um sistema seguro e correto. Mas fomos, sobretudo, ao Tribunal de Contas, ao Tribunal Superior Eleitoral, para, mediante uma ação de impugnação de mandato eletivo, que é uma ação prevista no nosso Código Eleitoral, acusar, questionar, melhor dizendo, a eleição da presidente Dilma por ter ela incorrido em abuso de poder econômico, em abuso de poder político. É uma ação, infelizmente, corriqueira no tribunal e nos tribunais eleitorais. Quantos prefeitos, meus caros colegas senadores, já não foram cassados por coisas muito menores do que essas relatadas agora há pouco? Quantos prefeitos não foram cassados por infrações administrativas de menor monta do que essas que as nossas petições do PSDB apontaram e sobre as quais nós pedimos o exame do Tribunal Superior Eleitoral, um exame que está em curso, segundo as regras jurídicas que todos conhecem, que todos devemos respeitar. De modo que não há golpe coisa alguma. O que há, efetivamente, é o andamento de ações judiciais é o andamento de um exame do Tribunal de Contas e, sobretudo, tendo como pano de fundo não a queda de popularidade, é grave a queda de popularidade, mas aquilo que está por trás da queda de popularidade, que é mentira, que é falsidade, que é o estelionato eleitoral praticado pela presidente Dilma, candidata a presidente Dilma, de uma das campanhas mais agressivas e mais mentirosas que esse país já teve notícia. O resultado desta queda de popularidade é o desfazimento da base política da presidente. Essas especulações sobre em que redundarão as iniciativas do Tribunal de Contas da União ou a ação do PSDB na Justiça Eleitoral, essas especulações não são do PSDB apenas, mas de cada um de nós. Não há um senador, não há um político, não há um jornalista, não há um cronista político que não, hoje em dia não especule sobre os resultados eventuais, o desfecho eventual desses processos. Vejam os jornais do fim de semana. Todos eles, os grandes colunistas políticos desse país, discutem essa eventualidade, porque é uma eventualidade que está posta. Os processos estão em curso e os indícios que levariam a um desfecho desfavorável à presidente são muito fortes. Eu não quero dizer que ela está condenada por antecipação, não. Exerce seu direito de defesa, nós saberemos respeitar o resultado da ação dessas instituições. Agora, não abrimos mão do nosso direito e nosso dever de oposição. O nosso dever, o nosso direito de criticarmos. Nosso direito e o nosso dever de tentarmos minimizar o estrago que essa gente está causando, mediante emendas, propostas, para que, pelo menos, nós possamos preservar o mínimo daquilo que precisa ser preservado para garantir equilíbrio institucional e para garantir que esse retrocesso econômico e social provocado pelo atual governo se detenha no limite da sobrevivência do nosso povo. Agora, ataques mortais a presidente Dilma tem sofrido? Tem. Sobretudo do ex-presidente Lula. Ninguém atacou de uma maneira mais cruel a presidente Dilma do que o presidente Lula, ainda recentemente. A nossa colega a senadora Gleisi Hoffmann diz o seguinte: o Brasil não está no fundo do poço, não está não, mas o presidente Lula disse que a presidente Dilma, o PT e ele mesmo estão no volume morto e abaixo do volume morto por conta daquilo que fizeram e por conta da quebra dos compromissos que assumiram. A especulação sobre o que fazer depois está presente em todas as cabeças. Está presente no Brasil, na imprensa brasileira e na imprensa internacional. Evidentemente, eu não desejo um fim traumático desse processo. Eu já vivi na minha pele o resultado de rupturas institucionais. Isso não acontecerá no Brasil. Qualquer que seja o resultado desses processos, ele será respeitado e saberemos enfrentar as eleições de 2018 com o nosso programa, com as nossas propostas e com a confiança de que é preciso haver uma mudança no grupo dirigente desse país, que este grupo, o PT e seus aliados próximos, são bananeira que já deu cacho, não tem mais o que sair de bom. Essa que é a realidade dos fatos. Esse desfazimento da base política do governo, nós assistimos aqui no Senado, na semana passada, meus caros colegas. Todos nós registramos aquela votação sobre o reajuste do salário do judiciário, dos funcionários do judiciário. Apesar da palavra em contrário do líder do governo, apesar do esforço do governo, especialmente da área econômica, de pelo menos adiar esta votação, o reajuste foi aprovado por unanimidade desta casa, tendo inclusive a bancada do PT votado a favor. Se isso não é desagregação política, eu não sei mais o que é. É uma situação grave, porque o governo não está mais conseguindo governar a sua própria base, não está conseguindo infundir confiança nos seus próprios prosélitos. e convoca o vice-presidente da República como coordenador político com a missão de uma miserabilidade lamentável. A missão do vice-presidente da República é distribuir verbas, emendas parlamentares e prover nomeações por indicados políticos sequiosos por ocupar ainda alguns espaços neste governo. Essa é a função que o vice-presidente da República, o constitucionalista Michel Temer, está cumprindo hoje, com o auxílio do ministro da Aviação Civil. Se isso não é desagregação política, o que é? E esse ajuste fiscal, que não vai ajustar coisíssima alguma, porque a sua ambição já foi muito reduzida pelos freios que o Congresso Nacional colocou nas propostas do governo, essas propostas foram devidamente descarnadas, desbastadas, e, de um lado. E, por outro lado, o aumento da taxa de juros promovida pelo governo acarreta um volume de despesa que é praticamente equivalente àquilo que o governo pretendia poupar. E já lidou a parte, meu caro colega, senador Ataíde. E por falar em poupança do governo, o governo atual se excedeu no erro, se excedeu na crueldade. Eu me refiro à última medida tomada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, pela direção do Fundo de Amparo ao Trabalhador, com o voto contrário dos representantes dos sindicatos que integram esse órgão, consistindo no adiamento do pagamento do abono salarial, que deveria ser pago este ano na totalidade daqueles empregados que no ano passado trabalharam pelo menos durante 30 dias. Este abono salarial foi postergado para aqueles comemoram o aniversário, ou que nasceram entre janeiro e julho, foi postergado para o ano que vem. Um ano de pedalada trabalhista. Um ano. Um ano de esbulha a um direito garantido por lei. E quem são as vítimas? São os trabalhadores mais frágeis, os trabalhadores que não têm estrutura sindical potente para resguardar os seus direitos, os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. É esta gente, gente humilde, gente mais pobre de toda a cadeia, de toda a pirâmide salarial, que foi tungada pelo governo da presidente Dilma. 9 bilhões de reais de poupança do FAT. De um lado, sonega-se um direito garantido por lei, e nós na justiça contestaremos essa decisão. Mas, por outro lado, se usa o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador para financiar empreiteiras, fazerem obras em Cuba, na Venezuela, na República Dominicana, no Peru, no Equador, e vai em Angola, em Moçambique, na Argentina, acarretando uma despesa de mais de 33 bilhões de reais. Vejam, senhores, de um lado, se dá um golpe na legislação que rege o abono salarial para economizar 10 bilhões. Por outro lado, com a outra mão, se desperdiça 33 bilhões de reais do FAT, Patrimônio do Trabalhador, para financiar em obras que em nada beneficiarão os titulares desses recursos, que são os assalariados do Brasil. Ouço a parte, meu querido colega Thaís de Oliveira.
Senador Aloísio, essa prorrogação do pagamento do abono salarial a esses nossos trabalhadores, tão necessitado, conforme Vossa Excelência colocou, o governo não pode fazer esses pagamentos porque pegou este dinheiro sagrado e emprestou para o BNDES. Eu estou aqui agora sem os números, mas me parece, se não me falha a memória, 2013 emprestou o BNDES, pegou emprestado do FAT 9 bilhões e agora em 2014, 43 bilhões já era o valor emprestado, já tomado emprestado do FAT. Por isto é que
e
não
com uma
tem...
correção, simplesmente, abaixo
me corrija,
da inflação,
por favor,
a correção desse recurso, desse empréstimo, está abaixo da inflação, apenas 1% do valor nominal.
Não, é subsidiado esse dinheiro.
Inflação que está beirando os 9%.
É.
Então é prejuízo na veia do FAT.
Então eles desviaram esse dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por isto é que vai ter agora que prorrogar esse pagamento. Senador Aloysio, oposição criticando o governo do PT? Não. É o próprio Lula, que Vossa Excelência acabou de dizer. O Lula, que é o culpado de tudo isso que está aí, porque essa criatura chamada Dilma, foi ele que fez. Foi ele que deu esse presente grego para o nosso povo brasileiro. E o povo brasileiro agora quer devolver esse presente grego a ele. Tudo isso que está acontecendo no país é do Lula. E hoje quem está criticando a presidente Dilma, conforme Vossa Excelência colocou, é o próprio presidente Lula. Ele, há poucos dias, na Confederação dos Trabalhadores, ele disse o seguinte, que nenhum desses críticos pode chegar aos pés da presidente Dilma em termos de caráter, de competência e de responsabilidade. Uma semana depois, ele disse, Dilma precisa contar ao povo o que ela veio fazer nesse segundo mandato dela. Isso uma semana depois. Depois ele disse que o PT só pensa em cargos, que o PT está acabado. Ele que pediu para mudar a cor do PT para laranja agora, não é mais vermelho. E agora, por último, ele disse então que ele, Dilma, está no volume morto, conforme Vossa Excelência colocou. Então, quem está criticando o governo PT é o próprio criador, o próprio culpado. É a senadora que deixou essa tribuna disse que não há culpa nem do Lula e nem da Dilma. Mas eu disse aqui a semana passada que toda quadrilha tem um chefe. E esse chefe está muito próximo de chegar a esse chefe. Esse competente juiz Sérgio Moro e o Ministério Público Federal, mas a nossa competente Polícia Federal, vai chegar no Lula. Eu não tenho dúvida disto. Então não somos nós mais que estamos criticando esse governo. É o próprio Lula. O Lula, hoje, para mim, é um homem acuado. Acuado pela polícia, acuado pelo o juiz Sérgio Moro, esse moço, ele está obnubilado. Ele está igual o cachorro quando cai da mudança. Ele não sabe para que rumo que ele vai. Daqui uns dias é perigoso ele procurar o PSDB, querendo vir para dentro do nosso partido, e é claro que nós não vamos aceitar essa praga. Era só isso que eu queria colocar, senador Aloysio.
Muito obrigado, meu caro senador. Até aí, Vossa Excelência cada vez mais afiado no seu... com a sua veia polêmica. Mas eu já vou concluir, uma vez que o meu tempo está esgotando, meu caro presidente, para dizer que, assim como a senadora Gleisi Hoffmann, eu também sou otimista com o nosso país. Mas o otimismo, embora a razão me dê razões de sobra para ser pessimista no curto prazo. Eu não desejo o fim do governo da presidente Dilma. Eu quero ganhar deles no voto em 2018. Quero ganhar no voto. Mas se acontecer algo antes, se a justiça trabalhar, cumprir o seu papel e decidir no sentido da interrupção do mandato, nós estaremos em condições, junto com os demais partidos, para fazer uma transição tranquila e assumir as rédeas do governo. Mas eu não desejo isso. O que eu desejo, na verdade... Posso conversar aos senhores, meus caros colegas? Eu desejaria que a presidente Dilma caísse em si e dissesse, vamos conversar seriamente. Chamasse os partidos todos, inclusive da oposição. Como é que nós vamos fazer para nos juntarmos e tirar esse país da crise? Que propostas vocês têm de soluções positivas? Vamos conversar com o coração na mão, reconhecendo ela os erros que cometeu, para que nós pudéssemos fazer um esforço conjunto de oferecer, no curto prazo, onde as perspectivas são tão sinistras, uma perspectiva melhor, mais risonha e mais sólida de caminho para o nosso povo. Muito obrigado.